É muita coisa boa que tem dentro do projeto. Muita coisa boa mesmo.
Aí Mara vai até dizer, eu sou suspeita, né, Mara? Você suspeita de falar que esse projeto é bom, mas o projeto fala por si, porque quando algo é bom, eu acho que a gente tem que valorizar mesmo aquilo que a gente faz com amor, com dedicação. E esse projeto que você realiza está aí, né? Participando, você falou que participar de licitações pode ser um caminho para aquela empreendedora social que tem um projeto, uma associação, uma ONG ou empreende dentro desse setor social ajudando pessoas, tem que estar com tudo em dia. Aí a importância também de estar com a documentação em dia, de estar legalizado, né? Caiu, gente, a gente perdeu aqui o contato com a Mara. Hoje está difícil, né, Mara? Mas vamos lá, mulher, somos resilientes. E o importante é a gente não desistir daquilo que a gente quer fazer. Bom, então, voltando aqui à nossa conexão com a Mara, se for possível, gente, é exatamente isso. Olha aí, gente, a virada de chave que a gente pode ter aqui. Você pode ser uma empreendedora social e se sua empresa está em dia, Mara voltou? Está conseguindo ouvir a gente? Se sua empresa está em dia, se você está com seu CNPJ ok, regularizado, se você também é aquele empreendedor, empreendedora que está com todas as suas declarações aí em dia, você pode concorrer a uma licitação, a um processo de licitação. E aí adquirir, dessa forma, os recursos para continuar gerindo o seu negócio. Essa é uma forma também de empreender no social, não é isso, Mara? E como poder ter acesso a tudo isso, eu vou deixar aqui o contato da Mara, que é o 988461516, 988461516. E vocês, ouvintes, mulheres, criador e criadoras de produtos e serviços, podem também estar aí atenta, né, a essa perspectiva e poder fazer o seu produto, o seu serviço crescer, se desenvolver e estar ajudando também outras pessoas. Então, o empreendedorismo, ele não precisa ser só um produto físico, né? Ou seja, você vende bolsas, ou você vende sapatos, ou você vende bolos. Você pode oferecer também serviços, pode ser uma mentora, cursos online, ou cursos presenciais, capacitações, está dentro dessa área do desenvolvimento humano. Ou você pode ser também um empreendedor e uma empreendedora que trabalha no social, cria um projeto que vai para a comunidade e depois esse projeto vai estar ajudando pessoas. Não sei se a Mara está nos ouvindo, a gente está aqui em conexão para te ouvir, tá, Mara?
Estou ouvindo?
Agora
tá
sim.
Está me ouvindo?
Retomamos.
Pronto. O bom do projeto Acolher é que ele, como diz já o nome, né, acolher, ele acolhe outros projetos. Tem mulheres empreendedoras dentro do nosso projeto que elas também já têm novos projetos ou os próprios projetos e elas trazem para fazer essa conexão mesmo, para a gente ajudar, para estar transformando vidas em outros bairros, em outros locais. A gente dá orientação, a gente vai fazendo aquele fomento, né, de como agir, de como começar, e dá super certo.
Acaba sendo, né, uma incubadora, também uma incubadora de projetos, não é isso? Então, olha só, então você não... A empreendedora que está me ouvindo agora e que está um projeto inicial, ou que não está muito consistente, ou que não está conseguindo ver de forma estratégica o crescimento do seu projeto, então ela traz o projeto. E o que, que vocês dariam de suporte? Tem uma equipe que escuta essa mulher, que vê em que ponto do negócio ela está, quais são as fragilidades e as possibilidades, como é que funciona isso na prática?
Tem essa equipe que a gente leva. A gente dá essa orientação, né? Faz um release do que é, como é, o que que ela quer. Porque às vezes vem coisas, muitas informações, muita vontade de fazer algo, mas não tem a organização, né? Organizar é colocar, é tirar do papel e colocar em prática. Muitas têm seu projeto no papel, Mas na prática ainda não colocou nada em prática, não tem um norte de onde começar. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu tenho uma vontade de fazer, eu tenho uma vontade de criar algo, eu tenho até um espaço que eu poderia utilizar, mas não sabe por onde começar. Então, existe uma equipe, existem pessoas por trás que podem fazer essa orientação. É assim como a ação de saúde que a gente leva, né, em alguns bairros. A gente tem um norte de como a gente vai fazer, de como a gente vai levar essa ação de saúde, do que a gente precisa para estar levando isso para a comunidade. Então,
Recentemente,
não.
entendi.
Pode falar.
Recentemente vocês fizeram também uma feira, né, onde as mulheres tiveram a oportunidade de mostrar os seus produtos. Então, esse tipo de ação, de mobilização e de fomento que o projeto Acolher, como o próprio nome diz, faz, né? Acolhe mulheres que querem se desenvolver. Eu acho que o bom dessa nossa conversa é a gente deixar claro aqui para a nossa audiência que ninguém está sozinho. Hoje tem muitas possibilidades. São vários cursos online, tem o Sebrae, tem várias instituições que oferecem agora mesmo o MEI, né? O Eleva MEI, hoje mesmo está com cursos voltados para mulheres e para quem quer empreender. Tem muita oportunidade, basta ficar atenta e não se isolar. Vim para um grupo como esse apresentar a Yamara. Então, Mara, quem quiser conhecer mais o projeto, deixa aí o arroba do Instagram, que pode hoje mesmo conectar com você e se engajar já nessa proposta.
É o arroba Projeto Acolher, né? E o telefone é o 71 98846 1516. Lembrando que a gente faz diversos eventos gratuitos para fomentar essas mulheres, para fomentar a comunidade, para engajar mesmo. A maioria das feiras que eu faço, essas mulheres, elas só vêm com produto, não precisam pagar valores altos, né? Tem mulheres que nunca participaram de feira, né? Ou não
Olha.
tiveram condição de participar por conta de alguns valores que tem que pagar antes de começar uma feira. Então, inicialmente, eu proponho as feiras, de forma
Gratuitas.
gratuita.
Se o seu projeto é acolher, então esse acolhimento já vem com a facilitação financeira, né? Essa mulher chegar e ela ter a oportunidade de participar de uma feira, não só para expor o seu produto, mas no momento que ela vai, ela quebra aí várias barreiras do medo, da insegurança, da coragem, da organização, né? Porque ela vai ter que ter um produto organizado para poder colocar para venda, network. Então você oportuniza, quebra uma barreira do silenciamento, do afastamento, dessas mulheres que estão invisíveis, fazendo seus produtos, vendendo para colega, para vizinha do lado, para prima, para amiga da academia, mas que não coloca esse seu produto em grande escala, dentro de uma organização empresarial, para que ela possa se ver como empreendedora e empresária e sair desse lugar, né, de uma dependência financeira e muitas vezes até sofrendo violência doméstica porque não tem como se manter. Então está aí o projeto Acolher. Não é isso que acontece muito. Assim que tiver uma novidade, Mara, alguma ação, alguma atividade, manda aqui para a gente divulgar no Fora da Caixa. E tá aí. Parabéns então pela iniciativa. Estamos juntas também divulgando aqui. Manda mais empreendedor aqui pro programa, tá? Vamos se falando. A gente está sempre em conexão. Agora, gente, olha, eu vou aproveitar, vou deixar aqui, viu, Mara, um spoiler já para você também, para as suas empreendedoras. Nós estamos na Copa do Mundo e o Brasil, o mundo todo vai se mobilizar em função do futebol. Então, empreendedores e empreendedoras ligados ao mundo do esporte, que produz, né, produtos para essa área ou que desenvolve alguma ação na área esportiva, na área da saúde, do corpo, pessoas que desenvolvem roupas, né, vestuário e que já estão pegando aí a cauda do cometa da Copa para empreender. Seja qual for o seu setor, se você adaptou e já criou alguma coisa em função da Copa do Mundo, vem para cá falar no Fora da Caixa, que nós vamos fazer uma série de entrevistas também com empreendedores que estão de olho na Copa. Obrigada, então, Mara. Uma ótima tarde para você, ótimo fim de semana. Até a próxima.
Obrigada a você, Patrícia. Um abraço, um beijo. Obrigada pela oportunidade da rádio,
Amém.
que sempre está em parceria com a gente aqui, com as
Obrigado.
meninas, ficam em frenesi aqui, querendo dar entrevista.
Vamos em
Tem
frente,
muitas
querida.
mulheres para mandar aí para você
Mande
essa
sim.
semana. Está uma produção aqui.
Obrigada. Eu
Que
vou.
ótimo.
Beijão, querida. Ótimo fim de semana. Esse foi mais um Fora da Caixa aqui na sua Cardeal FM.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
De glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos. Nessa altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal da Bahia.
Mansão da misericórdia.
teus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade, canta e exulta no fervido preto, alma em festa da tua cidade.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
2:08 na Bahia, hoje é sexta-feira, 22 de maio de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
Notícias, informação, entrevistas e diversão.
Com Fã Teixeira,
profissão repórter.
Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa.
Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 do Dial. E se você quiser falar com a gente, já sabe o canal. Entre em contato por meio do nosso WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode aterrissar agora, já imediatamente, no estúdio azulzinho da Cardeal FM, de onde falamos aqui no bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil. A Cardeal FM está ao vivo no YouTube. Vai lá, clica no link e você vem parar aqui dentro do estúdio da gente. Com todo o amor e carinho, vamos lhe receber, queremos sim a sua companhia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Cardeal FM, emissora mais nova da rede ESEL, senhor de comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Vamos celebrar 85 anos este ano, tá pertíssimo, é muito tempo, quase centenária, né? Fazendo a comunicação girar nessa Bahia de meu Deus. Seja muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vindo. Como é que tá de sexta-feira? Programando já o final de semana, agradecendo por mais um sextor. Vamos celebrar enquanto há tempo de celebrar, enquanto há por que celebrar. Vamos, a gente festeja o ordinário e aí tudo se transforma em extraordinário. É o Balaio de Gato pedindo licença para chegar, sobretudo no seu coração.
Ba, 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 Balaio de Gato.
E às 2h10 é nesse clima, viu? Início da tarde festivo aqui na sexta-feira mágica do Balaio de Gato no nosso sextou. Neste sábado, dia 23, vai ter inclusive um bocado de festa aqui em Salvador, um bocado de coisa acontecendo e tudo quanto é bairro. Mas a gente vai falar de duas delas, pelo menos. Duas delas serão tema desse nosso bate-papo de hoje, da nossa roda mágica aqui do Balaio de Gato. A cantora, compositora Virgínia Luiz faz show neste sábado a partir das 1h30 da tarde, lá na confraria do meu amigo França, na confraria do França no Rio Vermelho. O Samba Davi mistura releituras com muita identidade e também autorais dela, que também compõe e compõe muito bem. Hoje ela veio, aceitou o convite para chegar aqui na nossa roda e conversar e convidar também toda a audiência para essa festa deliciosa que acontece amanhã, bem na hora do almoço. E eu já dou as boas-vindas à nossa querida Vi. Seja bem-vinda, Vi.
Oi, oi fã, eu adoro vir aqui.
Eu adoro você aqui, Virgínia, adoro. Como é que você tá?
Pois é, eu tô bem. Eu gostaria de dizer que esse samba de Vi vai ser no dia 30.
Ah, não é dia 23, não?
Gente,
de onde eu inventei? Então, amor, você faz o seguinte, quem tá aí do outro lado, vai amanhã na Confraria do França, que sempre tem uma coisinha na hora do almoço.
Exatamente.
Do meu amigo França, da minha amiga Vânia. Ali no Rio Vermelho, você pode conferir aquele male de Iemanjá todinho pra você, tá? Mas no dia 30, ela faz show e hoje ela veio aquecer os tambores. Percebam que é um improviso.
Um improviso aí. Mas no improviso, né?
Mas me conte, como é que a gente pode se preparar para esse show do dia 30? E vamos primeiro, antes disso, vamos falar um pouco como é essa trajetória de Virgínia Luiz. Que é um nome de resistência na arte aqui, sabe disso. Então me conte como é primeiro a sua trajetória e depois a gente entra nesse show do dia 30.
Pois é, eu sou uma artista multi, né? Assim, fiz dança na Universidade Federal, né, da Bahia, dança moderna, contemporânea. E sempre tive uma queda, uma coisa pela música, porque eu sempre compus.
Sim.
Mesmo para dança eu já compunha, entendeu? Fazia composições assim, para os espetáculos.
Uhum.
E dali eu enveredei para a música na década de 90.
Isso, né? A gente está falando de quantos anos de idade? Quantos anos
eu
tinha por ali?
Na década de 90, por exemplo, eu fiz dança desde pequenininha, né? Ah. No caso, na própria Universidade Federal. Desde pequena e fui até fazer a faculdade e tal. Depois que eu terminei a faculdade, como eu fazia em paralelo trabalhos de teatro, fazia de música, sempre fiz.
Uhum.
Fazia parte de coral, tudo isso. E meus trabalhos de dança já existiam a música.
Sim.
Com músicas compostas por mim mesma, uhum, entendeu? Então, assim, era um trabalho muito contemporâneo, porque no caso da dança contemporânea, ela tem esse espaço, tem essa abertura de você utilizar outros gêneros artísticos, entendeu?
Outras linguagens, né?
Outras linguagens, exatamente.
Agora, a arte, essa arte toda com a dança primeiro, sim, quem é que inspira a Virgínia Luiz? Como é que chega primeiro na sua vida?
A minha família é de artistas plásticos, vamos dizer assim.
Uhum.
A questão da dança é porque eu sempre fui muito inquieta. Então, assim, desde muito pequena, meus pais me colocaram na dança e eu comecei a pegar gosto, né, e resolvi realmente ter como formação mesmo, né.
Uhum.
Aí, depois que eu me formei, que eu comecei também a experimentar outras linguagens e tal, incluindo a música, né.
E aí
na década de 90, eu enveredei para música realmente, comecei a fazer muitos shows autorais.
Sim.
E depois eu comecei a incluir músicas que influenciaram na minha vida, como o tropicalismo, por exemplo,
sim,
né? O movimento tropicalista, né? Já ouvi muito rock and roll também.
Não, você tem um trabalho super criativo, né, Vi?
Para
quem já assistiu a um show,
verdade.
Exatamente. Para quem já assistiu a um show de Virgínia Luiz, consegue compreender o que eu tô falando. Quem não conferiu ainda, tem que conferir. No dia 30 ela vai estar lá dando uma amostra do que ela é, o Samba Davi, no dia 30 lá na Confraria do França. Mas ela é versátil, exatamente isso. Então vai do rock ao samba com muita fluência, não é?
Exatamente. Em relação ao Samba de Vi, essa vontade de fazer foi justamente porque eu comecei a dar muitas canjas.
Sim.
onde vinha essas músicas na minha memória, entendeu? Uhum. Assim, eu ia para shows de amigos, né, que são músicos e tudo. E vinha a Virgínia dar, e eu pegava sempre um samba para poder dar a minha canja. Aquilo eu comecei a tomar gosto,
a gente
sabe? E começou também foi na minha memória afetiva. Eu pegava muitos sambas que eu ouvia na minha casa. Né?
Por exemplo?
Por exemplo, se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Essa música é de Zequete, né?
Em qualquer
exatamente. Tem de Aldi Blanc, como... Caía a tarde feito um viaduto. Essas músicas todas faziam parte da minha vida, que meus pais compravam o LP. A gente ouvia muito nos aniversários e tal. E, além disso, tinha também os sambas enredo, que todo carnaval ficava a família toda na frente da TV.
Exatamente.
Assistindo os sambas enredo.
Era uma programação familiar,
muito,
né?
Muito, muito. E eu fiquei impressionada com a pesquisa que eu comecei a fazer. Para poder fazer samba de vir, eu fiz muita pesquisa. E pesquisando, eu comecei a ver que minha memória... para os sambas de enredo, estavam assim, acesas, sabe? Maravilha. Eu sei músicas de samba de enredo toda.
É mesmo?
E são músicas longas, viu?
Aquele, eu fui em uma edição do Samba de Vi, lá na Confraria do França, e você cantou, se eu não me engano, um samba enredo.
Pois é, que foi de... É uma música que é do Salgueiro, quem gravou foi Elza Soares.
Olha pra
que
isso.
Que é que faz... Bahia, os meus olhos estão brilhando, meu coração palpitando de tanta felicidade. És a rainha da beleza universal, minha querida Bahia. Muito antes do império foi a primeira capital. Preto velho Benedito já dizia, felicidade também mora na Bahia. História e sua glória, seu nome é tradição. Bahia do velho mercado, subida da Conceição. E aí
que
vai,
delícia.
Né?
Aí vai, agora
é uma história mesmo.
E calcule isso. Aí, ó.
Olha isso,
menina,
uma coisa...
Esses meninos não são
que
fáceis,
bacana. Ó. Sabe por quê?
Nova geração também,
a nova,
né?
Geração tem isso na memória, por causa dos pais, dos avós. Entende? Então, assim... Esse samba de vi, ele é o samba que passa por gerações.
É um passeio.
Entendeu?
De verdade.
Exatamente, ele passa por gerações.
É um passeio. E Marinês pergunta, diz que horas que amanhã tô lá. Marinês! Foi fake news de fantasia. É dia 30. Diz que horas? 30 a partir
uma
de 1h30.
A tarde toda.
Próximo
até 4h30.
Sábado. Ó, eu fui em uma das edições, é uma delícia. Calcule ouvir esse passeio, Marinês, pelo samba, do começo ao fim, incluindo o samba enredo, incluindo samba afetivo, aquilo
samba,
tudo
canção,
que tá. Samba canção.
Bossa nova.
Na hora do almoço, você ali, ó, o sol vai estar também com você.
Lindo,
e se não tiver, tem em parte fechada, então você pode curtir tranquilamente.
Exatamente.
Quem também vai fazer show, só que aí não é amanhã, nem dia 30, é hoje, atendendo a pedidos, retornamos nesta sexta, dia 22, com músicas dos anos 60, um tributo a Roberto Erasmo, Renato e seus Blue Caps, The Fevers, Vanderléia, Martim e Vanusa, Rita Tavares, hoje, lá na Rua da Paz, número 2 Graça, no restaurante pizzaria Fratello, ela manda avisar a partir das 20 horas, todo mundo lá, viu? Hoje ela vai estar fazendo essa homenagem, quase que a Jovem Guarda, de uma maneira geral. Vamos deixar vir já rapidinho, daqui a pouco a gente volta a falar e jogar a bola para os meninos aí, sim, da nova geração, que sabem também o que Vi está falando aqui. Eu estou com Mário Lamparelli e Ellison Rocha, Mário do Cavaquinho. Ellison é bolachinha, percussionista e segunda voz. Espera aí que a gente já explica. Formado em 2025, após um encontro aqui em Salvador de sambadores e sambadeiras emigrados de territórios da Bahia de Todos os Santos, o grupo Desmancha Chiada consolida um movimento orgânico de revivalismo do tradicional samba chula na capital baiana. Reunida em torno dos experientes mestres Essinho do Acupe e Babal de São Brás, uma nova geração tem se consolidado na difusão e salvaguarda do patrimônio imaterial do samba de roda aqui do nosso Recôncavo, com rodas mensais abertas e gratuitas no Centro Histórico Soteropolitano. Desmancha Chiada inspira-se na ironia comum à cultura regional de batizar os facões, instrumentos de trabalho e símbolos multifacetados de autonomia na zona rural. Olha só, esses meninos da Desmancha Chiada, dois deles estão aqui hoje conversando conosco, vão fazer show amanhã, no amanhã mesmo, viu? Ô Marinês, é amanhã mesmo, dia 23, aí ó, você tem uma opção. A partir das 15 horas, no Bar Empório Bourbon, ali nos Barris, na General Labatu, eles fazem um show dentro do Samba Chula com Marx, e eu dou as boas-vindas a Mário e a Bolachinha. Sejam bem-vindos, meninos, tudo bem?
Oi, fã, boa tarde.
Como é que você tá?
Tudo bom de melhorar, né?
Tudo sempre. Bom, Mário? O seu show é amanhã mesmo, né?
O meu não, do meu grupo.
Seu grupo é amanhã mesmo, né? Dia 23.
Meu, ninguém ia, mas é do meu grupo.
Como é que forma? A gente falou que foi em 2025, ou seja, super recente, mas vocês já devem ter uma trajetória anterior à formação do Desmancha Chiada, né?
Isso.
Então conta pra mim primeiro a sua trajetória, pra Bolachinha depois contar a dele.
Pronto, perfeito. Ufa, primeiro eu queria... dá boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui agora, né? E queria pedir licença aos nossos mais velhos, Mestre Essinho e Mestre Babal, que não podem estar aqui, então nós estamos representando um grupo.
Salve, salve!
Você perguntou como...
A sua trajetória, porque a gente sabe que o grupo começa em 2025, uhum, né? Um grupo com frescor, jovem, mas a trajetória de vocês deve ser prévia a isso, né? Ou você de uma hora para outra acordou e disse, opa!
Esse aqui praticamente foi isso.
Ah, é?
Exatamente. Ellison tem... Bolachinha tem um ano praticamente com a gente, assim, uhum, né? E é inacreditável que ele teve o juízo mole mesmo. Tá segurando uma responsabilidade grande.
Quantos anos, Bolachinha?
Eu tenho 20.
É, novinho.
É, 20 anos.
E eu tô com 32, eu tô...
A cara de Fábio Pochá, né?
Nossa! Ah,
todo mundo fala,
já
né?
Já virou uma resenha.
A pessoa chega e Fábio Pochá! Igual, gente. Quem não tá no YouTube... É, isso. Quem não tá no YouTube, vai agora lá no YouTube da Cardeal FM pra ver que eu tô entrevistando o Fábio Pochá hoje aqui no Balá de Gato.
Marca o Fábio Pochá, a gente fazer uma coisa junto aí. E, fã, na verdade, eu sou paulista, né? Eu sou de São Paulo, moro na Bahia, esse ano eu faço 10 anos, tá, em dezembro. E lá em São Paulo eu já tive contato com esse samba, na verdade. Quando a gente fala de samba chula, tem um lugar muito importante que chama Casa Mestre Ananias, em, sim, São Paulo, fica ali no bairro do Bixiga. Hoje quem toca esse espaço é o Mestre Minhoca, que foi aluno, né, discípulo do Mestre Ananias Ferreira. O Mestre Ananias foi um baiano de São Félix, né, aqui no Recôncavo da Bahia. Ele era dos anos 20, eu não me recordo agora bem o ano, mas ele foi de uma primeira geração praticamente de capoeiras, baianos em São Paulo, né? E ele foi pioneiro da capoeira e também foi do samba de roda, porque ele trazia com ele essa coisa da cultura baiana, né? De fazer o candomblé. E eu conheci nesse espaço do Mestre Ananias o samba chula, através desse trabalho do Minhoca, que é muito importante de difusão, vamos dizer, dessa expressão artística, uhum, né? E aqui na Bahia... Quando eu me mudei para cá em 2016, eu morei no Acupe, né? Que é uma comunidade quilombola em Santa Amaro da Purificação. Uhum. E aí sim, a esta comunidade e a seus mestres, né? Mestre Essinho, Mestre Preta de Gonçalo, Finada Joanice, né? Muitos outros também e outras. Mestre Manteiguinha na Ilha, aí eu fui conhecendo gente, mas eu digo que o meu Mestre Essinho, né? Que... Realmente, a quem eu devo essa iniciação mais madura na...
É o batismo, né? É quem te introduz.
É a minha parelha, né?
Sua parelha.
É o meu mestre, minha parelha.
Você ter morado em Acupe, sendo um cara de São Paulo, primeiro, por que que você vem pra cá? A entrevista aqui de Fan Teixeira é assim, a gente vai entrando na resenha do outro todinha. Você vem há 10 anos de São Paulo pra cá, por quê?
Olha, fã, na época... Eu fui trabalhar até no ginásio de Acupe. Eu ensinei no SEMAC, né?
Você veio por essa razão a trabalho?
Não. O trabalho me ajudou a me segurar em Acupe, né? Me manter. Mas quando eu chegava no colégio para dar aula, os alunos perguntavam: professor, o senhor de São Paulo veio morar aqui no Acupe, o senhor tá correndo de quem? Né? Ou de quê, né? E eu falo que, na verdade, tem muito a ver com esse momento em 2016, quando eu tava com 22 anos. Eu dava aula no colégio em Santana, na Zona Norte, mas já estava também conheci o Samba Chula, fiquei assim com aquela... Sei lá, né? Tem um... Ele sabe dizer porque ele tá passando por isso, essa febre, né? Essa, essa paixão. Uhum. E conheci Essinho logo também. Essinho foi uma figura assim que... Rapidamente a gente criou uma relação muito íntima. E também comecei a conhecer muita gente lá em Acupe. Fiz muita amizade. Joanice percebeu isso. Ela era a coordenadora, né? Presidente do Samba de Roda Raiz de Acupe.
Uhum.
E grupo que Essinho fazia parte, eu também. E aí Joanice falou comigo: Mara, eu tô vendo que você tá querendo vir pra cá. Uhum. Olha, se você precisar vir, tem um lugar pra, tem lugar pra você trabalhar, porque sempre tem escola, sempre falta
professor. Isso quando era só o intercâmbio São Paulo-Bahia, né?
Isso quando eu ia passear lá, curtir férias, exatamente. E aí eu falei: ah, tenho filho, não tenho nada, tô novo.
Tô livre, leve e solto, partiu
nessa,
a CUP.
Nessa aí eu tô há 10 anos,
sério. Que maravilha, mas você mora hoje em Salvador?
Eu tô há 4 anos em Salvador.
Em
eu
Salvador.
Mudei em 2022 pra cá.
Carla fala, é a versão séria de Fábio Pochá. Ele ri, também. Tá vendo? Quem vê, pensa. Amanhã você vai ver se ele é sério ou não no palco lá do Empório Bourbon, a partir das 3 da tarde. Vamos colocar a bolachinha na roda também, que começou, então, com 20 anos, tem idade pra ser meu filho, eu tenho um filho de 21. Você começou, então, ali, ontem, e já tá totalmente mergulhado no samba. No samba de chula, nesse samba de roda, etc. Como é que você está percebendo esse novo movimento na sua vida? Bolachinha, seja bem-vindo.
Obrigado. Primeiramente, desejar também, né? Boa tarde para todo mundo que está ouvindo, né? É, eu fiz alguns convites, então vou mandar um beijo aí para a dona Lucidalva, que deve estar escutando aí, para a Janaína também. Para meus pais, né? Que, poxa, Amanda aí, meu padrasto Diego, que considero pra caramba.
Um beijo pra esse povo todo.
Beijão aí. E, enfim, Dona Lelinha também, de Nazaré de Jacuípe. E aí eu findo aqui os beijinhos.
Não, mas se quiser mandar mais...
porque você não mandou um beijo pra Jefferson Rodrigues, do Bar de Gel, ali, nosso vizinho.
Aí, um também. Beijão pra Gel, velho. Rapaz, ali também é um recanto maravilhoso.
É?
Velho.
Onde é que é?
Namoraria.
Namoraria?
Castanheda.
Ah, é?
Quem estiver passando ali, né, quiser...
E aí rola samba também?
Lá que é o
hoje.
Ah, é? Como é? Repete o nome aí, Dio.
Bar do Gel.
Bar do Gel.
O Gel é um santamarense que mantém o legado da cultura.
Namoraria.
Namoraria.
Que maravilha. Perfeito.
É, mas, enfim, qual foi a pergunta? Desculpa.
A pergunta é como você está se sentindo, né? Agora, nesse meio musical, já que começou tão recentemente, você ainda é muito jovem, com 20 anos. O que é que a música tem lhe trazido de próspero, de alvissareiro, de bacana?
Ah, com certeza, muita coisa, assim, né? É difícil dizer, mas... Eu acho que o samba chula em si, assim, na minha vida, assumiu um posto que, rapaz, é algo que não pode faltar, sabe?
Uhum.
É, assim, algo que realmente é essencial, assim, que eu posso dizer até que me dá um certo sentido, assim, um norte na vida mesmo, é bom pra desopilar depois de uma semana de trabalho.
Você tem um outro lado também. Qual é sua outra profissão?
Claro, eu atualmente trabalho, né? Estou para trabalhar como auxiliar administrativo, uhum, né?
Sim.
Já faz pouco mais de um ano que eu trabalho.
E equilibra os pratinhos, né?
Área. E vai equilibrando, uhum, né? A gente vai se esforçando para poder conciliar as áreas da vida, né? Também é tão novo assim. A gente faz faculdade, trabalha e tudo mais. E aí tem... Eu, particularmente... gosto muito de reservar esse lugar pro samba, entendeu?
Sim.
É uma questão que assola muito, assim, os jovens do Recôncavo, sobretudo, é que muitas vezes a gente tem que, quando a gente quer buscar uma coisa um pouco maior, a gente tem que sair de nossa terra, vir para a capital ou ir para uma cidade grande.
Sim.
E muitas vezes trabalhar, estudar e conciliar tudo isso é complicado. Tem muitos que não têm esse tempo pro samba. Mas para mim o samba ocupa um posto tão importante. Você perguntou como é que eu me sinto. De tanta importância que, rapaz, eu me preocupo muito assim nesse sentido de ter esse tempo e esse espaço pro samba chula, entendeu? Que ocupa, de fato, na minha vida esse lugar assim de me dar um norte e de, rapaz, manter minha sanidade mental, entendeu?
O palco, a música, a arte, enfim, tem esse efeito curativo, né?
Com
incrível.
Com certeza.
Me diz uma coisa, quantas pessoas em cena, quantas pessoas do grupo fazem parte do Desmancha Chiada?
Então, irmã, é uma pergunta até difícil porque a gente tem um elenco, eu diria, flutuante.
Ah.
Né? Amanhã, inclusive, eu queria até registrar que a gente vai ter a presença, né, de Mestre Eloy,
tá,
que é um grande mestre também de Acupe e que, enfim, vai fazer essa participação com a gente. Vai ter Alex de Terra Nova, né, que hoje é o coordenador da Casa do Samba de Santo Amaro. Vai ter o Nino da Viola, que é um jovem também, mas que, né, já vem de família de sambadores lá de Terra Nova.
Uhum.
Então a gente acaba tendo um pouco esse papel de fazer essa ponte, né, do Recôncavo com o Salvador, trazendo esses músicos. Então às vezes varia, né?
Sim.
Tem um amigo da gente, como a gente está falando esse aspecto que o Bolachinha tocou, né? Que o samba, ele é uma cultura que ela pertence a essa classe, né? Trabalhadora mesmo. Então,
claro.
Tem um amigo da gente, por exemplo, o Lula, que está trabalhando em Caparaó, né? Vai depender em junho se o encarregado vai liberar ele para voltar aí, né?
Uhum.
Para tocar com a gente também.
Verdade.
Tem Tchuri também, que está, né? É um chileno que é do nosso grupo.
Que maravilha.
Que mora aqui em Itaparica há muitos anos também, é discípulo da mestra Aurinda.
Isso que é lindo, é o Recôncavo, né?
Pois é.
Puxando,
pois
fazendo é. Essa costura é. E juntando gente de tantas partes do mundo, né?
Gerações, né?
É demais isso.
E tudo,
gerações como... e diversas partes. É, Paulo pergunta: qual o valor?
É, amanhã vai ter uma contribuição mínima de R$25.
Uhum.
As instruções estão lá no nosso Instagram. @desmanchachiada. Pode ver que está fixado lá o card com a chave Pix, o número que você deve enviar o comprovante, o titular, né, do ingresso.
Tá. Para entrar, eu tenho que ter feito o pagamento, né?
Isso,
da contribuição mínima.
Ou paga
mínima,
na entrada também.
Ou paga na entrada.
Acho que é melhor pagar antecipado.
Desmancha Chiada, com CH, viu, galera? Agora, manda então aí pra gente uma palhinha do que a gente vai conferir amanhã lá às 3 horas no Empório Bourbon, às 3 da tarde, neste sábado, dia 23 de maio, antes da gente ir pro intervalo comercial.
Tá, eu queria fazer essa capela, fã, porque foi uma chula que eu falei, não é possível que a gente vai hoje na rádio e não vai pensar uma coisa diferente.
Joga aí, pai.
Minha viola de treverso natural, minha viola de treverso natural, vou desmanchar chiar, vou desmanchar chiar. Sambando na cardeada, deusa, deusa, sambando na cardeada.
Gente, que coisa linda! Isso é só assim, uma introdução. A gente vai no intervalo comercial e na volta a gente vai ouvir mais deles. Uma delícia, né? A gente vai ali rapidinho, fica com a gente.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato.
2h34, estamos de volta. Você está na Cardeal FM, emissora mais nova da rede Excel Seus de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Eu sou Fã Teixeira, apresentadora do Balaio de Gato, esse programa que fala de jornalismo cultural sempre com muito amor, querendo sempre saber quem faz a cultura acontecer nessa cidade, nesse estado, nesse país, querendo saber suas histórias de vida, suas trajetórias. E aí a gente vai nessa resenha gostosa como essa de hoje, aqui nesse sextou mágico do Balaio de Gato. Onde é que eu tô, Fonteixeira? Você tá aqui, ó.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 do Dial. Chega agora se quiser, acessa a gente no YouTube também, ao vivo. Vai lá pra você conferir. Eu tô com o Fábio Pochá. Oh, não, desculpa, eu tô com o Mário. Deixa eu contar quem tá aqui comigo. Se você entrar no YouTube agora, você vai entender por quê. Não entrar, não vai saber. Mário Lamparelli, paulista, há 10 anos aqui, radicado em Salvador. Ellison Rocha, que é o nosso querido Bolachinha, ele que é percussionista do grupo Desmancha Chiado. E Mário Lamparelli é cavaquinho, parelha de mestrecinho e coordenador do Desmancha Chiada. O vocal é de todo mundo, Mário?
É, sim e não.
Sim e não? É. Quem é que fica ali no vocal?
Quer dizer, sim, porque a gente tem essa filosofia que o samba de roda, ele exige nossa participação, né? Então, a pessoa que está ali não está com o instrumento, mas tem uma palma da mão para bater, tem um coro que pode ajudar na voz, né? Mas, assim, a gente tem a nossa hierarquia dentro do grupo, que é Mestre Essinho, né? Que é a nossa, vamos dizer assim, a voz guia.
Tá.
Eu faço a segunda voz para Mestre Essinho. Nós temos Mestre Babal também, que muitas vezes canta em primeira voz.
Uhum.
Tem Mestre Eloy, que vai estar com a gente amanhã, né, vai formar outra parelha.
Tá.
Tem nosso rapaz aqui com a segunda voz dele, também tem ajudado muito pro grupo.
Bolachinha.
Lula, que é esse camarada rasta que está lá em Minas Gerais também, faz a primeira voz do Relativo normalmente.
Uhum.
E Fósforo também é o rapaz do Triângulo que tem ajudado muito a gente a cantar o Relativo.
Eu falei o nome no começo do primeiro bloco, né? E falei mais ou menos, inspira-se na ironia comum à cultura regional de batizar os facões, instrumentos de trabalho e símbolos multifacetados de autonomia na zona rural. O que é que quer dizer isso? O que é o Desmancha Chiada e de onde veio a ideia de fato? Explicadinho aqui por vocês.
Olha, só para explicar isso aí não é chat GPT não, fui eu mesmo que escrevi. Né? Mas é uma brincadeira, porque as pessoas perguntaram, mas afinal o que é Desmancha Chiada, né? E realmente no Recôncavo existe essa cultura de dar um nome para o facão.
Uhum.
Né? Então o samba, ele vem de um contexto onde você tinha muito esse elemento, como na capoeira, né, vamos dizer. Sim. Assim, de testar o seu adversário e tal, e vamos dizer que era um lugar que, para se afirmar, muitas vezes se usava dessa chave, vamos dizer, da virilidade.
Sim.
Então um cara que era um trabalhador da cana, ia para um samba, quase sempre ia com o seu facão, né?
Uhum.
Que era um instrumento de trabalho, mas também, muitas vezes, acabava se tornando uma, né, uma arma branca mesmo para autodefesa. E aí tinha essa coisa, né? De alguns sambadores botarem nome no facão assim, Romba Costela.
Uhum.
Esse aqui é Desmancha Chiada. Uhum. Aí esse nome Desmancha Chiada foi o que a gente ficou mesmo assim, não, cara, é o samba da gente mesmo, porque quem conhece o grupo pode falar Mestre Essinho, Mestre Babal, ninguém chia mais do que eles. Então, aonde eles chegam, desmancha qualquer chiada que tiver.
Adorei. A gente vai falar daqui a pouco da importância dos mestres também, Mestre Essinho, Mestre Babal, para essa formação desse grupo e também para esse samba chula, para o samba do Recôncavo. É tão importante esse trabalho de pesquisa, e isso Virgínia Luz estava falando aqui conosco também no primeiro bloco, né? Como ela, para preparar o samba de Vi, que ela faz aos sábados, nesse não, mas no próximo dia 30 ela vai fazer lá na Confraria do França, a partir da 1h30 da tarde, ali no Rio Vermelho. Ela faz um trabalho de pesquisa, realmente, para que o repertório venha também robusto, não é? Isso. Porque não é só cantar, não é, Vi? Não. O trabalho do artista vai além, né?
Claro, claro. Inclusive, para a gente ser verdadeiro, né? Assim, eu acho que é necessário, porque você tem que ter o porquê você está fazendo,
uhum,
né? Eu acho que antes de qualquer coisa. Por que eu estou fazendo, né? Porque a arte, ela tem... O objetivo da arte é comunicação, né?
É conectar, né? É você chegar no outro.
É comunicação, né? Não tem outra coisa. O caminho é esse. Então, uhum, para você comunicar, você tem que saber o que está comunicando.
Sim.
Eu acho que, em primeiro lugar, isso. Não sei se é porque eu fui professora. Fiz licenciatura também. E eu sempre fui professora de arte. Então, assim, eu nunca separei a arte da educação. Eu acho que a educação em arte é formação do indivíduo, né? Então, assim, a formação do indivíduo é em sociedade, né? É como você lidar na sociedade, como você ser na sociedade, né? Então, essa responsabilidade do artista, pelo menos para mim, assim, eu sou de um tempo que a arte sempre foi com o objetivo de passar, transmitir alguma coisa que fosse bom para a sociedade.
É, que deixe, né, na gente.
Que, né, deixe, né, questões, né, reflexão, né, forma de amor. Sabe, várias coisas onde a gente conseguisse que a sociedade vivesse em harmonia.
Sem dúvida.
Né? Então, assim, quando vocês me falam desse projeto de vocês, assim, eu fico encantada, sabe? Porque vocês são jovens, exato, né? E que a gente está necessitando disso mesmo, dessa busca, dessa essência, entendeu?
E vem também para aquele lugar de honrar a ancestralidade.
Isso. Pois,
né?
Pois
a gente está falando de uma história, pelo menos, do samba, esse samba de roda, o samba do Recôncavo, começa tanto e tanto tempo, né?
É,
e aí vem a nova geração trazendo isso. O Júlio chegou pra ver o Desmancha Chiada. Segura aí, Júlio. Eles estão aqui, ó. Tá no YouTube, meu filho? Olha eles dois aqui.
Agora... No samba de Vi, por exemplo, a minha parte mesmo, eu nunca fui, assim, de ser do samba essência.
Uhum.
Mas eu ouvia no dia a dia, entendeu? Então, o samba que eu mostro é aquele samba que eu ouvia, que eu sempre ouvi e que eu fui formada, né? Por exemplo, a minha família é do Maranhão.
Sim.
Né? Eu ouvia também muito samba lá. Cada lugar tem suas características. É interessante.
Você vem pra cá com quantos anos?
Não, eu não sou maranhense, eu sou baiana.
Ah, você
mesmo.
Morou, pais, sua família que foi de lá.
Tá. Meus pais, meus avós, todos são do Maranhão. Né? Então, assim, esse samba que eu faço no samba de Vi, né, que eu procuro, essa memória afetiva, sabe? Está muito relacionada com a memória afetiva de muitos brasileiros mesmo. É onde o samba passa por várias gerações. Eu fiquei encantada que ele sabe a música.
É, do samba enredo,
da música que
da
sabe. Deixa eu lhe falar uma coisa, Mário. Sabe de quando é esse samba que você ouviu, que você cantou até um pedacinho? É de 1969. Entende? É da década de 70.
Pois
entende?
É.
Então, assim, é uma coisa que você vê, é tão forte que vai passando, fica na memória aquilo ali, né? E que quando alguém canta, ó sua memória ativando, né? Porque você ouviu de seus avós, você ouviu do vizinho, você ouviu, né, da vizinhança, né? Você ouviu do professor, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que o samba de Vi, tem pessoas, eu digo, olha, é o samba que eu ouvia na minha casa, é o samba de casa, é o samba de coração, sabe? Ele sempre está muito relacionado com essa questão da memória afetiva dos brasileiros, né? Então, assim, vão ser esses sambas, esses, que geralmente são aqueles que como eu já... Vai ter bossa nova, algumas
coisas
de bossa nova.
Você cantando bossa nova é belíssimo também.
Vai ter alguma coisa de samba-canção, né? Como Dorival Caymmi, né? Vai ter
o que de Dorival de Enredo, né? Dá uma palhinha de Dorival aí pra gente.
Então, Maracangalha, né?
Dá aí uma palhinha pra nós.
Eu o tom, hein? Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Eu vou convidar a Anália, eu vou. Se a Anália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só.
Que lindo, gente. Cadê meu auditório? Diva, eu tenho aqui um auditório todo, ó. Todo mundo aplaudindo, Ave Maria. Coisa linda. Rose fala, estive na edição passada e irei na próxima. Dia 30, conte comigo.
Uau!
Maravilha.
Um beijo,
Rose. É isso aí, gente. É o samba que é a raiz de tudo que veio depois, né? O samba o Desmancha Chiada tá aqui, viu, Júlio? Vamos colocar eles de volta na roda. Bolachinha e nosso querido Mário tá aqui também, Mário Lamparelli. Mário, que é cavaquinho, parelha de mestrecinho, coordenador do grupo, e Ellison Rocha, mais conhecido como Bolachinha, percussionista e segunda voz. Quem for amanhã lá no Empório Bourbon, a partir das 15h, ali nos Barris, vai encontrar também uma celebração e uma homenagem aos mestres, né? Ao mestre Sinho, ao mestre Bal, não é isso?
Babal,
então aos que vieram antes. Qual é a importância desses mestres para o Desmancha Chiada?
É total, assim, eu acho que a questão é essa. Tudo isso emana deles, né?
Uhum.
É uma coisa que é muito importante, né? Que fique muito claro que o samba, a gente entende que o samba não pode ser visto como uma coisa assim que está aí, solta, né? Ela é uma cultura que está enraizada nessas pessoas, nessas famílias desses territórios, né?
Uhum.
E a gente está falando do território dele, que é Salbara, a gente está falando de Acupe, que é a terra de Mestre Essinho, de Mestre Eloy, São Brás, que é a terra de Mestre Babal, né? Tem Amélia Rodrigues, que é a terra de Dona Maria também, que é uma senhora que hoje está no grupo da gente como sambadeira. Então tem Lula, que vem de Santiago do Iguape, traz essa chula também do pai dele, né? De seu João Bidó, dos mais velhos do Massapê, que é Mestre Carlão, Carrocena, Mestre João Abade. Enfim, a gente percebe que tem um leque de vamos dizer, peritos nesse saber, que eles são pouquíssimo reconhecidos, né?
Uhum.
Eu espero, sinceramente, que o Desmancha Chiada possa ser essa ferramenta para que esses mestres ganhem o devido destaque.
E eles estão sempre com vocês também nas apresentações? Ou, em geral, vocês fazem de forma mais reduzida?
Não. A pessoa só não vai, por exemplo, no caso de Babal, a filha dele estava grávida, teve neném agora em janeiro, ele estava lá em Minas Gerais. Então,
Sim. A
edição de janeiro ele não participou com a gente. É sim, só se estiver doente, né?
Rapaz,
sempre tá, né?
Cair,
e quantos anos é que tem esses mestres? Qual é a idade deles?
Olha, Mestre Essinho já está com 75. Babal, eu não sei dizer a idade.
Eu acho que é 67, não?
Deve estar por aí.
É a velha guarda do samba, né?
Eu acho que Babal está com 67, com certeza.
E a mãe de Essinho, 111 anos.
É mesmo?
É madrinha do nosso grupo. A gente só não traz aqui para Salvador porque tem essa dificuldade de traslado e tudo. Mas quando a gente está lá na CUP, ela participa do samba.
Você mora, Bolachinha, mora lá ainda ou mora aqui em Salvador?
Não, queria.
Queria,
mas sou,
né?
Daqui, eu estou morando aqui em Salvador, na verdade.
Tá.
Vai fazer uns 3 anos, eu acho.
Tomás fala, fui numa sexta-feira no Bar de Gel e saí encantado com o som desses garotos. O Bar de Gel lá da Mouraria, não é?
Isso, exatamente.
Que maravilha, que eu soube agora que existe. Mas assim... Já irei, hein? Viu, Gel? Irei, me aguarde. Aguarde o Balai de Gato chegando aí na moraria. Vamos de mais música, então, meninos?
Sim, bora. Vamos fazer
com instrumento, né?
É.
Ai.
Condicionado desafinou uma corda.
Ah!
Não,
mas tá valendo. Esse
rapaz,
é
só tem cheiro mesmo, viu?
É a responsabilidade de fazer uma coisa bonita.
Esse é o balaio de gato, viu, minha gente? Você é virginiano, é?
Sou peixe.
É peixe, mas tem um virginiano aí, não é possível. Tem um virgem aí na sua vida.
Pode ser o ascendente.
Pomba, eu perdi honra e honra.
se ela bater, cavaleiro sou
Chiada,
vem mancha chiada,
vou de mancha.